Presidente, nesse encontro o senhor conversou com o presidente Temer sobre a questão do ministro da Justiça, sobre a declaração desse fim de semana. Como é que ficou a questão? O ministro permanece na Justiça?
Olha, na verdade, essa não foi a pauta da minha reunião com o presidente da República, até porque esse assunto já está absolutamente superado. Há hoje uma consciência no país inteiro de que o ministro Alexandre de Moraes não apenas apoia a operação Lava Jato, como tem dado à Polícia Federal, e é essa a sua função, absoluta independência para fazer o seu trabalho. A grande verdade é que o PT tem encontrado muitas dificuldades de entrar no mérito das acusações que vem sendo feita aos seus vários líderes. Então tenta, no último recurso, politizar uma questão que hoje é eminentemente jurídica, né? Então, eu vi o presidente absolutamente tranquilo em relação a essa questão, dizendo que esse assunto está superado, como para nós também está superado. Eu trouxe ao presidente outras preocupações, essas sim, relevantes para o país, tanto do ponto de vista econômico, na companhia do senador Tasso Gereissati. Fizemos aqui algumas avaliações em relação ao cenário econômico que nos aguarda, a necessidade de, este ano ainda, votarmos e aprovarmos o teto dos gastos públicos, enfrentarmos com coragem essa discussão, que é a discussão a favor do país. Nós só vamos ter o país voltando a crescer e a recuperação dos empregos que foram perdidos na desastrosa gestão petista no momento que nós tivemos o equilíbrio das nossas contas públicas. E, portanto, a PEC dos gastos, ela é absolutamente essencial, assim como a questão previdenciária, que deverá ter sua discussão iniciada esse ano, mesmo que não aprovada ainda, eu acredito que em condições de sê-lo no primeiro semestre do ano que vem. Mas temos que ter uma preocupação também com as políticas sociais. Trouxe ao presidente uma proposta que já havia encaminhado em 2014 no Congresso Nacional, sob a objeção e a oposição ferrenha do PT, que transforma o Bolsa Família em política de Estado. É importante que nós superemos essa etapa de discussão de paternidade. Para isso, o Bolsa Família não pode ser compreendido apenas como programa de governo ou de um governo. E já que nós tínhamos conseguido avançar muito nessa proposta no ano de 14 e depois, por uma obstrução do PT e dos seus líderes, ela esteve paralisada numa das comissões do Senado. Eu vim buscar o apoio do presidente da República, dos demais partidos da base, para que essa seja, quem sabe, ao lado das medidas do campo econômico, uma medida consistente também no plano social, para demonstrar que o ajuste, o equilíbrio das contas públicas pode conviver com a consolidação das políticas sociais que são efetivamente relevantes para a população brasileira.
Desde aquele projeto que a
pessoa... São dois projetos. Esse eu ia falar sobre esse agora. O primeiro é a transformação do Bolsa Família em política de Estado. Ele passa a fazer parte da Lei Orgânica da Assistência Social, como o benefício de prestação continuada, por exemplo. Então, é um programa que passa a ser obrigatório, independente de qual seja o governo. E aliado a esse projeto, tramita um outro, que é esse que permite que por 6 meses a pessoa que conseguir uma carteira assinada, que portanto conseguir um emprego, que é a desvencilha do Bolsa Família, ela continue concomitantemente recebendo durante esses 6 meses o Bolsa Família. Pode parecer para algumas pessoas estranho, mas não é. Porque o que nós temos de constatado no país inteiro é o receio de beneficiários do Bolsa Família, de arriscarem no emprego com carteira assinada, sem saber até quando vai ficar naquele emprego, e depois, se perder o emprego, não conseguir retornar ao Bolsa Família. Então, é algo que já está, inclusive, sendo elaborado pelo próprio Ministério do presidente Temer, mas como essa proposta já está avançada na Câmara, o presidente concorda que ela deva ter o apoio do governo federal. Eu defendo que ela siga para o Congresso quando estiver pronta. Eu não vejo nenhum óbvio em que ela seja enviada antes das eleições. Até para que fique clara a nossa posição do PSDB, falo como presidente do partido, é clara na defesa dessas propostas. Agora, elas só podem ser enviadas enquanto estiverem amadurecidas no âmbito do governo. Eu não marco prazo e nem cobrei do presidente esse prazo. Mas logo que ela estiver pronta, independente do calendário eleitoral, porque pode ser que o primeiro turno não seja possível, mas tem um segundo turno. Ela não deve ser condicionada, o seu envio e o início da sua discussão ao calendário eleitoral. Estando pronta, na minha avaliação, ela deve sim ser submetida à discussão, a eventuais aprimoramentos e, ao final, à aprovação pelo Congresso Nacional. Não, eu acho que ele concorda nessa direção, quando estiver pronta. Eu não vejo o presidente tão preocupado assim, ele pessoalmente, com envio antes ou depois das eleições. Eu não marcou a data, eu também não perguntei, mas nós estamos prontos para iniciar o debate sobre a reforma da Previdência, porque ela é necessária para o país. Ela é fundamental para os beneficiários da Previdência, ou melhor dizendo, até pelos dependentes da Previdência. Senão, daqui a 10 anos, não haverá como arcar com os compromissos que o país tem hoje. Nós estamos vendo o que vem acontecendo ao longo dos anos com a Previdência Pública, né? Eu poderia dizer até o que aconteceu com os fundos de pensão assaltados por essas sucessivas administrações petistas. Mas no caso específico da Previdência, essa discussão, quanto antes começar, melhor para os brasileiros. Não temos que temer enfrentar essa discussão com a sociedade e, obviamente, dentro do Parlamento.
A prioridade é o teto, então, presidente?
Para ser votado esse ano, eu acho que sim. O presidente se reunirá hoje à noite com líderes na Câmara, né, com ministros de Estado, e a partir dessa reunião de hoje deve sair, inclusive, o compromisso com a data de votação, ou pelo menos a estimativa da data de votação da PEC do teto, que eu acredito poderá ocorrer até o mês de novembro, no máximo, desse ano. Eu acho que essa é uma sinalização importante, não para mercados, mas para a sociedade brasileira, de que há um governo que tem um rumo, há um governo que tem um projeto para o país. E é por isso que o PSDB, e falo isso ao lado de uma das principais lideranças nacionais do PSDB, o senador Tasso Gereissati, apoia o governo Michel Temer, porque acredita que ele tem a consciência clara de que ou avança na direção dessas reformas ou terá um fim muito difícil.
Senador, uma série de emendas desse projeto do teto, o senhor teme que haja uma flexibilização muito grande do texto?
Olha, é papel do Congresso emendar, aprimorar, mas cabe ao governo demonstrar, através do convencimento, mais do que de qualquer outro instrumento, a necessidade de não se mexer na estrutura do projeto, para que não fique apenas a casca sem conteúdo. E acho que o presidente está empenhado. Essa reunião de hoje é já, a meu ver, um exemplo dessa preocupação do presidente em convencer os líderes. Há intenção, inclusive, de reunir bancadas no Congresso Nacional, na Câmara, no primeiro momento, com técnicos do governo, né, com técnicos do Ministério da Fazenda, do próprio Ministério da Previdência, para demonstrar que a reforma da Previdência deverá ser feita não em benefício de uma compreensão ideológica, mas pela própria, em benefício da solvência da própria Previdência, da garantia de que a Previdência possa cumprir com seus compromissos. Então, a partir do momento que haja esse convencimento, e acho que o governo deve investir nisso, eu já havia conversado com o presidente Michel anteriormente sobre a necessidade, quem sabe, de reeditarmos algo que foi feito com muito êxito, o senador Tasso se lembrará, na época do Plano Real, da necessidade do Congresso compreender com clareza as razões pelas quais deveria aprovar ali o Plano Real, explicando o que era o RV à época. Eram reuniões feitas com técnicos e com as bancadas, e sempre com a participação, naquele tempo, pelo menos num primeiro momento, na época do ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Aquilo deu muito resultado. E a intenção, o presidente Rodrigo Maia está se dispondo também a ajudar nisso, reunir bancadas para que elas sejam esclarecidas. E tenho certeza que, esclarecida da necessidade da reforma da Previdência, nós teremos a maioria do teto no primeiro momento, e depois da Previdência nós teremos maioria para as duas reformas. Olha, como tem sido dito por aí, é uma eleição diferente, diferente sim, porque acontece com uma inovação do ponto de vista do financiamento. Benefícios, por um lado, certamente existem, como a diminuição do custo das campanhas, isso é positivo. Preocupações de outro também existem, com fraudes, com surgimento novamente em grande volume de Caixa 2. Cabe à Justiça Eleitoral estar preparada para enfrentar essas denúncias, e nós depois vamos ter que fazer uma avaliação à luz do que aconteceu no país inteiro sobre os benefícios dessas alterações. E é um momento em que o candidato, em qualquer que seja ele ou a candidata, terá que se mostrar como é, sem trucagens maiores, sem recursos excessivos, e isso, a meu ver, é positivo. Do ponto de vista do PSDB, eu garanto a vocês que o PSDB será o partido que mais crescerá nessas eleições, em todas as cidades, em todo o grupamento de cidades, das menores às maiores. Nas cidades acima de 100 mil eleitores, o PSDB teve um crescimento de candidaturas em torno de 30% em relação às últimas eleições municipais, enquanto o PT, por exemplo, teve um decréscimo de quase 50% nas suas candidaturas. Isso eu acho que já é um sinal do resultado que nos espera. Nos grandes centros, o PSDB vai, a meu ver, muito bem, começar por São Paulo, vai muito bem também em Belo Horizonte. Eu diria que não deixem de prestar atenção nesses últimos dias no candidato do PSDB no Rio de Janeiro, assim como outros aliados que vem crescendo nesses últimos dias, já está em empate técnico com o segundo colocado, é um candidato altamente qualificado, Carlos Osório, assim como aliados nossos em várias capitais do Brasil vão bem, vão para o segundo turno e vão disputar as eleições. O PSDB será o partido que mais crescerá nessas eleições. Obrigado, gente. Olha, as duas alternativas merecem ser discutidas. Eu prefiro que nós tratemos, porque acho que é mais fácil de aprovar, o teto do governo federal, o teto dos gastos públicos federais. Essa, na verdade, era, vamos chamar, a motivação, a inspiração inicial. Eu temo sempre que ao criarmos uma abrangência muito grande, não que eu não seja a favor, ao contrário, sou a favor também de que se chegue aos estados, mas eu temo que você ampliar demais o escopo de determinada proposta, você acaba unificando as oposições a essa proposta. Então, eu acho que já seria um avanço extraordinário se nós encontrássemos limites claros a partir do IPCA do ano anterior, como é a proposta para os gastos federais. Isso, obviamente, suscitará e levará uma decisão, uma discussão futura em relação aos estados. O meu único temor é que é como em relação à reforma política. Você colocar temas demais na reforma política, você, ao invés de construir maioria, você acaba encontrando na oposição a temas isolados, uma oposição ao conjunto das propostas. Temos o compromisso do presidente Renan em colocar em plenário, logo no retorno do primeiro turno das eleições, uma proposta de minha autoria, do senador Ricardo Ferraz, relatada pelo senador Aloísio, que fala do fim das coligações proporcionais e da cláusula de barreira, da cláusula de desempenho, né, a partir já de 2018. Essas duas propostas, se aprovadas, e temos o compromisso do presidente Rodrigo Maia de imediatamente submetê-la à discussão na Câmara dos Deputados, elas por si só significam uma reforma política, porque vai na direção do que é essencial, a diminuição do número de partidos políticos. Ninguém governa com resultados e com seriedade o país, com 30 e poucas legendas, e nas vésperas das eleições, o que elas fazem é vender seu tempo de televisão e dividir o fundo partidário, algo que depõe contra a boa política. Temos que ter coragem também para enfrentar essa questão da reforma política. Ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça há 2 semanas atrás, essa proposta, e eu acredito que possa ser aprovada no plenário e, quem sabe, na Câmara ainda esse ano. Ao lado da PEC dos gastos, a reforma política, no que diz respeito a coligações proporcionais e a cláusula de barreira, seriam 2 avanços inestimáveis, 2 avanços extraordinários para o Brasil do futuro que nós queremos construir. Obrigado, gente.
Fernando.
Com candidatos altamente qualificados e o PSDB sairá, tanto do ponto de vista do conjunto das cidades brasileiras, apesar da pulverização de partidos, né, que acaba fazendo que todo mundo caia um pouco, será o partido que terá o melhor desempenho, tanto do ponto de vista da importância das cidades, nós falamos aqui de 2 das maiores cidades brasileiras, quanto da quantidade de cidades. O PSDB sai revigorado em busca do seu projeto, que jamais deixou de existir e deixará poder a partir de 2018 pelo voto popular do Renan Brasil.
Você fez menção ao Osório, por que ele pode crescer? Carlos Osório, no Rio de Janeiro, o que ele pode crescer?
Olha, nós temos pesquisas internas que estão mostrando o crescimento dele nesses últimos dias. O Datafolha, publicado hoje, já demonstra isso. Ele já está em empate técnico com o segundo colocado. E, a meu ver, na hora que houver a possibilidade concreta que passa a haver hoje da sua vitória ou da sua ida para o segundo turno, é quem pode vencer as eleições no segundo turno e dar qualidade maior ainda à gestão do Rio de Janeiro. Acho que o Osório é quem consegue fazer a maior e mais sólida aliança para o segundo turno. Ele está no páreo e acho que pode vencer as eleições. Obrigado.